Mas elas de volta na Popular FM, nesta tarde de sábado, recebemos nossas convidadas, Rose Lopes e Letícia de Abreu Gomes, que são integrantes do movimento feminista de Teutônia e que conversam conosco sobre esta temática que é atual, super atual, mas que ainda enfrenta algumas dificuldades para conseguir o seu espaço no debate público. Vocês, quando iniciaram, antes a Rose relatou muito bem a forma como surgiu essa ideia, né? A partir de uma peça teatral que justamente mostra a superioridade, vamos dizer que existe na cultura, a superioridade masculina, a submissão da mulher, né? A violência física, psicológica contra esta mulher, e que gerou um amplo debate e que, vamos dizer assim, motivou que as mulheres que estavam ali reunidas se encontrassem para falar mais sobre este assunto, para se ajudar, para trocar ideias. Mas num primeiro momento vocês optaram por um grupo fechado, por um grupo secreto nas redes sociais, sem uma exposição pública. O porquê dessa ideia de começar primeiro de uma forma mais, vamos dizer assim, mais discreta?
Na verdade foi a Letícia que iniciou, né, o grupo e colocou como secreto. Porque a gente primeiro precisa debater essa ideia e ter claro o que a gente quer. E a gente até nem imaginou que, né, que seria essa Semana da Mulher, tivesse essa exposição e tal.
Que não teria essa visibilidade tão rápida.
Então, e há muito tempo que eu estava, sabe, sabia que Teutônia precisava de algum movimento, algo assim, e a gente, por isso que a gente começou a conversar e chegou, né, à conclusão que deveríamos realmente ter, iniciar algum movimento pequeno, secreto, né, para falar sobre um empoderamento que é, por alguns motivos assusta algumas pessoas, eu não entendo por quê, porque o empoderamento nada mais é do que a mulher buscar aquilo que ela sente vontade, porque o ser humano é livre, deve ser livre. Ele não precisa estar sendo tolhido das suas ideias, dos seus pensamentos. Então, o empoderamento, ele busca isso, né? E eu acho que também tem muito a ver com liberdade, é isso que eu penso.
Quando tu fala em liberdade, eu vou interromper um minuto.
Sim.
Porque às vezes a pessoa tá em casa ouvindo e pensa, mas as mulheres fazem tudo o que elas querem hoje. O que mais, né? A gente ouve essas frases, infelizmente, eu acho que é um dos motivos que justifica o movimento. Uma coisa que me ocorre, que me causa uma grande tristeza e é uma violência brutal contra a mulher, contra a liberdade, vamos usar só essa palavra nesse momento. De quantas mulheres estão ouvindo o programa agora, gostariam de estudar à noite, trabalhar durante o dia, estudar à noite, para poder incrementar a sua vida profissional, realizar um sonho de ter uma formação, enfim, de buscar. E ela não pode, porque o marido não deixa, ou porque não tem apoio, ou ela vai sofrer represálias de todos os lados. Então, isso é uma liberdade que está sendo cerceada. Essa mulher está se impedindo de existir em parte dela, e isto é uma violência. Só que esta mulher não apanha, não aparece as marcas. E a falta de questionar essas situações é que justifica muitas vezes que um grupo precise se mobilizar e pensar sobre isso, né?
Eu acho que vai além do não deixa, mas assim, a gente pega uma situação de uma... Pegamos uma mulher casada, por exemplo, mesmo, que queira trabalhar de dia, estudar de noite. Porém, ela tem um marido que não é parceiro dela em casa, que ele vê a casa como o espaço da mulher. Então, ela precisa trabalhar de dia, chega à noite, o que ela vai fazer? Arrumar a casa, lavar a louça, lavar roupa, cuidar dos filhos... E ela não sobra o tempo para ela, porque desde sempre ela aprendeu que a casa e os filhos são responsabilidades da mulher. E isso não é responsabilidade do homem, que como se ela fosse sozinha, dona e responsável por tudo aquilo. Como se aquele homem, ele só fosse um hóspede na casa, né? E só o provedor e hóspede, né? Sem nenhum tipo de responsabilidade além disso aí. E daí, às vezes, não necessariamente que ele vai chegar e vai dizer, eu te proíbo. Mas os dois juntos não enfrentando esse machismo de que a casa é só da mulher, não vão propiciar a ela um tempo de ir atrás de coisas para ela, de estudo, de conhecimento, de um curso, né? Porque ela acaba não tendo um tempo livre, né? A questão de que a mulher ela vai trabalhar em 3 turnos, enquanto o homem vai trabalhar em 2, né?
Teutônia realizou, nesta semana, encerrou ontem, a primeira Semana da Mulher. Uma programação de iniciativa da Emater, da Câmara de Vereadores, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e que agregaram as mulheres que lideraram esta programação, agregaram várias voluntárias que se juntaram a essa iniciativa para planejar diferentes atividades. Já tivemos momentos anteriores aqui onde falamos sobre essa semana, sobre a programação. E dentro deste contexto, o movimento feminista, vocês buscaram participar. Vocês foram nas reuniões, apresentaram suas ideias, suas propostas e tiveram uma participação ativa dentro de alguns momentos dessa semana. Como foi para vocês poder participar desta Semana da Mulher, né? Ser voluntária dentro desta programação e acredito que deve ter sido assim o primeiro momento de uma exposição mais direta ao público. Muitas pessoas souberam nesta semana apenas que Teutônia tem um movimento feminista.
Foi também uma surpresa para nós, né? E eu acredito que tenha sido uma grata surpresa, porque a gente, em princípio, primeiro baque que deu na sociedade foi no sábado de manhã, nas sinaleiras, as mulheres com faixas na boca, com mordaças e com cartazes de frases de efeito, para mostrar que o quanto somos caladas, né? E eu acho que afora a Semana da Mulher foi um momento importante para o grupo feminista mostrar e causou estranheza, causou, né? Mas ao mesmo tempo tivemos muitas pessoas, sabe, querendo participar e o movimento só tem crescido de lá para cá. Eu acredito que sim.
Foi uma primeira oportunidade de mostrar um pouco das ideias que o movimento defende.
Sim, a questão, eu vou voltar bem rapidinho à questão do secreto. Sim, o grupo online, o grupo continua secreto. Por quê? Porque algumas pessoas que estão lá, elas têm medo de perseguição em trabalho, no relacionamento, em família. Algumas meninas têm família que frequentam algumas igrejas mais fundamentalistas. Então, assim, o grupo continua secreto e nem
pela própria preservação da
preservação das meninas,
da segurança, da tranquilidade das mulheres.
Eu acho que basicamente a gente tem, assim, um grupo, mais de 50% do grupo são meninas que têm menos de 20 anos, menos de 18 anos, assim, que elas estão começando a pensar. Então, a gente se preocupa com a segurança delas. Algumas vão sair nas ruas, outras não, outras vão participar só da construção online mesmo disso. Mas, assim, essa questão da visibilidade. A gente ia demorar mais para se mostrar. Mas assim, a gente não pode ficar calado no 8 de março, né? Então a gente resolveu pegar e botar a cara na rua, assim, e enfrentar. A gente sabe que vai vir represália, que vai vir crítica, que vai vir medo. Mas eu acho assim, tipo, a cada uma crítica a gente tem pelo menos umas 50 mulheres e pelo menos mais uns 10 homens apoiando, querendo saber mais, querendo se juntar, querendo dizer quando é que vocês vão fazer de novo, eu quero estar junto. A gente contou, assim, de coisas que a gente compartilhou, deu 1.000, 1.500 curtidas juntando coisas que estão nas páginas de cada uma, assim. E curtidas, gente comentando, gente apoiando, algumas não necessariamente querendo se juntar, mas dizendo parabéns, a gente precisava disso aqui, vocês me representam. Então, assim, a gente ficou muito feliz por perceber que a gente está representando de fato as mulheres de Teutônia e muitos homens de Teutônia também que buscam pela equidade. A gente teve também o caso do Antônio, marido da Rose, do Moa, que botaram cartazes nas redes sociais, né? Tipo, feminismo também é coisa de homem, mulheres desculpem-nos pelos homens machistas, né? Esse apoio para nós, assim, é essencial também, né? Que a gente vê que a gente não tá representando só mulheres, a gente tá representando mulheres e homens que estão lutando por essa igualdade. Então, assim, as críticas e represálias, assim, eu acho que elas são quase insignificantes diante do positivo que surgiu com isso, assim.
Agora, é importante, eu acredito que é interessante realmente essa estratégia de, num primeiro momento, manter o grupo secreto, porque a internet, ela ainda é um mundo meio que sem leis. Por mais que existam leis que regem, que delimitam a responsabilidade de cada pessoa, do que cada um coloca lá, as pessoas se sentem muito mais à vontade no direito de manifestar a sua opinião ali. Muitos escrevem, falam ali coisas que não fariam pessoalmente, não fariam num palanque, exatamente, por exemplo. Mas ali fazem. Então, eu acredito que é até interessante para evitar essas polêmicas de debates ofensivos, aquela coisa assim de, daqui a pouco, pessoas que não se conhecem, não tiveram oportunidade de sentar e realmente olho no olho debater sobre um tema, conversar sobre um assunto, daqui a pouco ali vão estar criticando o movimento vai estar se defendendo e vai gerar um debate que não terá uma profundidade, um contexto total. Então, eu particularmente penso que a estratégia num primeiro momento é interessante. Não no sentido de esconder da sociedade, mas de evitar esta polêmica, este debate, esta afronta de ideias de forma direta ali, pública, nas redes sociais.
Tu sabe que tem um estudo que diz que quando a gente tá ouvindo uma coisa nova, por exemplo, quem tá ouvindo o programa hoje, em geral vai absorver no máximo 30% do que tá ouvindo. Então, a pessoa acaba, além daquela audição seletiva, às vezes ouve só aquilo que quer, né? Então, hoje nós estamos aqui falando de um movimento super bem intencionado. Pessoas com diferentes intenções estão ouvindo e selecionando, ouvindo só 30% disso. E às vezes a gente tem o hábito, não sei se vocês já se pegaram fazendo isso, de ouvir o outro, mas não pensando no que ele está dizendo, ouvindo o outro já pensando em como responder, se defender e rebater, e às vezes até de forma agressiva, né? Então, o meu convite, inclusive para quem está ouvindo o programa hoje, é antes de tentar ridicularizar o movimento, que existem essas pessoas que eventualmente podem fazer, ou não entendem, ou acham que não tenha nada a ver com a tua vida, isso, né? Dá uma paradinha, senta aí no sofá, pega o cafezinho santo de todo sábado de tarde e ouve o programa com atenção, né? Pra gente poder realmente evoluir, porque o feminismo, como um pensamento, como uma ideia, ele, por exemplo, assim, ele habita a minha vida há muitos anos, e como eu já disse outro dia, eu não usava essa palavra, mas a intenção, ela habitava a minha vida. Mas porque a gente percebe isso no dia a dia, a necessidade de que se pense no papel da mulher e como ela está sendo tratada na nossa sociedade, né? Senta aí, minha amiga, meu amigo, pega o cafezinho na boa, né? Vamos conversar.
Daqui a pouquinho a gente retorna prosseguindo com o nosso debate hoje, falando sobre as ideias, as propostas, as causas defendidas pelo movimento feminista.